Seja no número 2 está, conforme comenta em anexo, o cidadão indicado é realmente o candidato que deve assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio pelo aludido partido, não se diz força política, no concernente ao respectivo ciclo eleitoral. Portanto, de algum modo, a preocupação, aquilo que diz a lei dos partidos políticos é que em caso de substituição de deputados, no caso de listas apresentadas em coligação, é o primeiro candidato do partido em causa. Como aqui se diz, as listas apresentadas a sufrágio pelo aludido partido, a CDU não é um partido, é uma força política que tem uma coligação de dois partidos, tem o Partido Comunista e tem o Partido Ecologista. Dentro da lista, o seguinte do partido PCP é este deputado em causa. Mas tinha alguma sugestão de redação?
A redação está muito em função daquilo que é o...
Está, do habitual.
É. E, portanto, neste caso, seria dentro da coligação, não é? Pelo partido recolhido. Pelo respectivo partido. Ou seja, a lista apresentada pela coligação de sufrágio pelo partido em causa. Assim, é só essa questão. Não é, quer dizer, uma nota, analisar os documentos pertinentes, começar a declarar de maneira geral, não é? O cidadão desindicado é realmente o que é de o mandato, conforme a lista apresentada pela coligação, sendo do partido.
Como é que você tinha dito que estava a escrever uma coisa diferente, mas diga.
Conforme a lista apresentada a sufrágio pela coligação, sendo o partido referido.
Isto não fica
no... Não sei se fica bem a entender.
Eu sugeriria o seguinte. Conforme documento em anexo, Vila, o cidadão indicado é realmente o candidato seguinte do Partido Comunista Português,
sim,
conforme lista apresentada a sufrágio pela coligação.
É assumir o mandato conforme lista apresentada a sufrágio.
Sim.
Não consegue, elimina-se o partido.
Exatamente. É. Portanto, fica o cidadão indicado, é realmente o candidato, pedi que tomassem nota, o candidato seguinte do Partido Comunista Português, Virla, que deve assumir o mandato, Virla, conforme lista apresentada a sufrágio pela coligação CDU. O CDU é Convergência Democrática Unitária ou
coligação?
Portanto, não se pode pôr coligação CDU, porque é um tautológico, não é? Pela CDU, é só pôr pela CDU. Ou pois, conforme lista apresentada a sufrágio. Exatamente. Senhores deputados, a gente hoje não tem imunidades para discutir. Tem alguma objeção que a comunicação social esteja presente? Eu não fui informado previamente nem nada. Estou apenas a constatar para saber se a porta fica aberta ou não. Sim. Há alguma... Eu pedia só que saíssem, a gente decide e eu já mando dizer, está bem? Sim, exatamente.
Não
faz sentido. Não temos, de facto, como sabem, a regra que a gente tem na metodologia aprovada pela primeira comissão é que esta subcomissão, ao contrário das outras, por regra, reúne à porta fechada, a não ser que seja outra a decisão da subcomissão. A subcomissão, sempre que envolve matérias judiciais, portanto, nomeadamente levantamentos de imunidades, tem a ver com os processos, reúne obrigatoriamente à porta fechada, porque é matéria de dados pessoais. Neste caso, hoje, não temos nenhuma matéria dessas. Podemos manter a regra de ser à porta fechada, e nem sei porque é que eles aqui apareceram.
O que é que justifica tendo em consideração.
Eu imagino que seja saber qual é o curso que está, talvez.
Eu acho que sim. O que é que justifica o interesse jornalístico?
Bom, então mantemos a porta fechada. Eu pedia só que fosse lá dizer que a gente pede desculpa, mas que a reunião é à porta fechada. Bom, senhores deputados, portanto, com esta redação, que eu depois, quando tiver batido a limpo, eu leria novamente, vou pôr à votação o parecer, eu depois já leio para ver se está tudo nos conformes, se houver alguma emenda. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado. Isto não tem, para efeitos 1 de março, não há pressa, pode ser votado na sexta-feira tranquilamente, não há razões para ser votado já. Passamos ao ponto 2, que tem que ver com um parecer sobre justificação de faltas, digamos assim, apresentado a requerimento do Sr. Deputado Paulo Rios de Oliveira. Ô Paulo, não há problema nenhum de você ficar. Não votará, com certeza. Mas não votará, com certeza. Mas estar presente até pode ser que alguém queira fazer uma pergunta. Votar é que não vota, com certeza. Mas eu pedi à Sra. Deputada Relatora para fazer a apresentação.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar os colegas, os senhores deputados. Realmente esta situação, esta apreciação deste parecer é de algum modo uma situação curiosa, porque tendo em conta que temos discutido muito o regime das faltas dos senhores deputados e que a opinião pública generalizada é que os senhores deputados têm todos os privilégios e mais alguns, nós estarmos aqui a submeter a apreciação desta comissão se um senhor deputado pode ou não justificar uma falta com a frequência de uma pós-graduação de uma instituição em ensino superior, realmente é uma situação bastante curiosa. E mais curioso também ainda é a circunstância de, pouco podemos apurar, ainda não ter existido nenhum caso nesta subcomissão antecedente sobre esta matéria, o que realmente o que significa que os senhores deputados frequentam poucos cursos de formação, ou então significa que realmente isto é um dado adquirido e que muitas das vezes justificam se calhar as faltas com outra argumentação que não a real. Mas passando agora à apreciação jurídica, para dizer que, como já referi, que não há qualquer antecedente nesta comissão sobre esta matéria, que decorre do Estatuto dos Deputados a necessidade de se encontrar uma regra o mais favorável possível para se aplicar à situação em concreto, uma vez que no artigo 8º expressamente esta situação em concreto, a frequência de ensino superior não consta como sendo uma situação expressamente objeto de justificação de falta. Existem outras, como a da maternidade, por exemplo, ou a situação de doença, mas esta não está expressamente prevista. E para dizer que a situação que se encontra mais favorável para esta situação está no artigo 15º, número 2, ao deputado que frequentar curso de qualquer grau de ensino oficialmente reconhecido é aplicável quanto às aulas, exames e outras prestações de provas académicas e científicas, o regime mais favorável. Posto isto, e esta remissão para esta norma do Estatuto mais favorável, portanto, por remissão para a situação que já referi anteriormente do artigo 8º, que não está expressamente, mas por uma interpretação, não é? Não está expressamente prevista a situação das faltas dadas por frequências de aulas, consideramos aqui neste parecer que estas faltas devem ser justificadas por se comprovar realmente que, na situação em concreto, a situação em apreciação e a situação concreta do Sr. Deputado é que realmente quer justificar, ou pretende vir a justificar no futuro, a sua falta com exatamente este motivo de frequência de pós-graduação num determinado curso e, portanto, achamos que deve ser feita esta interpretação e que a falta deve ser justificada por estes motivos.
Obrigado. Está à discussão. Sr. Deputado Fernando Anastácio.
Ora bem, de facto, nós ultimamente temos despendido algum do nosso tempo na discussão desta temática das faltas. E, obviamente, e não está em causa, de maneira nenhuma, a necessidade e a importância de cada um dos deputados fazer a sua valorização do ponto de vista académico, está, e muito menos na situação em concreto. Mas relativamente à discussão, esta discussão entronca também um bocadinho, apesar dos argumentos serem diferentes, obviamente estamos numa situação aqui diferente daquela que estivemos na discussão, que punha no fundo a questão política e a opção de, tanto, e a legitimidade que tivemos aqui à volta da discussão anterior sobre a justificação de falta dos deputados no âmbito do exercício de funções autárquicas. Hoje temos aqui uma outra solução que obviamente eu percebo e entendo o argumento e até obviamente o encontrar de uma situação análoga não propriamente no Estatuto do Estudante Trabalhador que de facto nos colocaria então numa posição ainda mais questionável em relação a tudo isto, mas as reservas que não têm a ver com o parecer, não têm a ver com a situação, têm a ver obviamente com todo este instituto que temos aqui de, que está na lei e das interpretações que ele é plausível relativamente à questão da justificação das faltas. E corremos, na minha percepção, e penso nesta matéria até tenho estado a acompanhar sobre alguns deputados do grupo parlamentar do Partido Socialista, particularmente estou na primeira comissão, que isto tendencialmente leva-nos no fundo a que uma panóplia de coisas de vida, de atividades profissionais, de interesses, nos levarão a ser fundamento para uma leitura mais ou menos, depende do ângulo em que se aborda o Estatuto dos Deputados, justifique, portanto, a não presença em atividades parlamentares. Ou, portanto, a falta de ações parlamentares, ou comissões, ou seja o que for. Neste contexto, essa é uma reserva conceptual que tenho, e não se afasta obviamente muito, sem prejuízo do que já disse anteriormente, às questões que foram suscitadas anteriormente, porque para mim e na minha concepção, aliás eu dizia aqui um pouco a brincar no princípio desta conversa, que se calhar o caminho para isto é nós então irmos ao Estatuto dos Deputados e a partir daí invertermos tudo isto e dizermos que o trabalho parlamentar justifica as faltas em todas as outras coisas. E quando nós tivemos uma norma no Estatuto dos Deputados que diga isso, ou seja, nós podemos justificar o advogado que está no tribunal a falta porque esteve no mundo de trabalho parlamentar, nós justificamos a falta a quem esteve num conselho de administração mas que não pôde ir porque estava na Assembleia da República, ou seja, e nisso estamos claramente a dar um sinal, não é de hierarquia, não é de nada disso, é de prevalência de uma função de soberania. E essas são as reservas que se nos coloca a este conceito e, por isso, sinto-me tentado sobre isto a não mudar de opinião relativamente ao sentido de voto, ou seja, manter-me naquela postura de quem precisa ainda de não formar uma decisão concreta em relação a isto e, portanto, e se calhar até desencadear outros procedimentos que, do ponto de vista da gênese, que é do Estatuto dos Deputados, nos resolvam estes problemas.
Mais pedidos de palavra? Eu próprio, depois quero falar. Ah, mas eu não vou falar como deputado, não é? Como presidente da comissão. Como deputado, para dizer o seguinte, percebendo a questão de fundo colocada pelo seu deputado Fernando Anastácio, devo dizer que neste caso concreto não concordo em absoluto, porque há uma norma expressa no Estatuto relativo à frequência em estabelecimentos oficialmente reconhecidos, portanto não é, digamos assim, sem qualquer desprimor, cursos de vão de escada, e tem que ser em estabelecimentos oficialmente reconhecidos, a valorização académica dos deputados está previsto desde o início no Estatuto dos Deputados. E, neste caso, a solução em abstrato propugnada agora pelo seu deputado Fernando Anastácio não resolvia rigorosamente nada, porque, quer dizer, aqui, na questão da participação em trabalhos académicos, não é um problema de justificar a falta lá. Se ele faltar, não faz. Não faz não preenche o currículo académico que está em causa. Neste caso concreto, o deputado, conforme se recordam no requerimento que enviou para cá, deu nota de que dentro do curso pós-graduação que ele está a frequentar e que tem conseguido até ao momento compatibilizar com os trabalhos parlamentares sem com isso ter que dar qualquer tipo de falta, tem conseguido essa compatibilização. A verdade é que faz parte do curso pós-graduação um estágio no estrangeiro durante uma semana e durante essa semana manifestamente das duas uma, ou ele não vai ao estágio e com isso arrisca-se a não ter a pós-graduação, ou indo ao estágio ele vai faltar inevitavelmente. Lembro aos senhores deputados que eu acho, com devido respeito, percebendo a posição que o deputado Fernando Anastácio e o deputado Pedro Delgado Alves têm tido nas reflexões que temos feito sobre a justificação de faltas, percebendo o panorama geral, independentemente de achar que praticamente todas as questões que têm vindo a ser colocadas devem ser olhadas de jure constituendo, independentemente disso, devo dizer que o problema verdadeiro não é a preponderância ou não preponderância dos trabalhos parlamentares. O problema verdadeiro é só um. É que no Parlamento português existe esta bizarria, que eu saiba não acontece em mais nenhum outro Parlamento democrático do mundo, de um deputado eleito perder o mandato por 4 faltas não justificadas. Isto não existe em mais parte nenhuma do mundo. E devo dizer, não sei se o Dr. Fernando Anastácio já teve uma experiência governativa, se alguém dos que está na sala já teve, eu já tive, e devo dizer que é muito mais constrangedor da vida pessoal e familiar e profissional, seguramente, de um cidadão ser deputado do que, por exemplo, ser membro do governo. Muito mais. Não há faltas para os membros do governo. Quer dizer, se uma pessoa fizer uma viagem, eu, quando era membro do governo, conseguia programar as minhas férias com a minha mulher. Como deputado, não consigo. Ou faço em agosto, é como aos professores. Quer dizer, isto de ser deputado, afinal, é pior do que ser funcionário na Alta Europa. Na Alta Europa é até muito bom. Mas, enfim...
Agora tem que trabalhar ao sábado.
Mas isso, os membros do governo trabalham ao sábado e ao domingo. E os deputados muitas vezes também. Mas, portanto, o problema de base, ao Dr. Fernando Anastácio, não é esse. O problema de base é a consequência das faltas. E é por isso que tem havido, graças a Deus, enfim, alguma latitude de interpretação, quer do legislador na elaboração do Estatuto do Deputado, criando algumas escapatórias, quer fundamentalmente depois pelo PAR e pela Conferência de Líderes, naquilo que é a interpretação ou a jurisprudência, entre aspas, que tem firmado sobre a justificação de faltas, ponto 1, de aceitar sempre a palavra do deputado, o deputado põe e ninguém lhe pede o atestado médico, o deputado põe que teve um problema de força maior, não sei o quê, e portanto, tem sido essa latitude, porque o problema de base é a perda do mandato, que é uma questão que eu saiba, não existe mais nenhum outro Parlamento democrático, mas existe no nosso. E se nós tivermos uma visão muito estreita e muito, digamos assim, fundamentalista relativamente àquele que deve ser o regime de justificação de faltas, vamos criar um problema sério ao funcionamento do Parlamento para muitos deputados. Não é para um ou dois deputados, é para muitos deputados. E é por isso que o legislador tem tido a latitude que tem, e neste caso concreto, eu aqui nem sequer acho que se devam colocar tanto aquela reflexão que a gente fez relativamente à questão de interpretação do que era trabalho político ou trabalho partidário e o que é que não era. Aqui, manifestamente, existe um artigo expresso relativamente à valorização académica, que é um direito reconhecido aos deputados, e essa valorização académica está perfeitamente plasmada no nosso estatuto, e portanto nem percebo muito bem aqui quais são as dúvidas, com toda a franqueza, que se possam suscitar. Pode haver quem ache que, de hoje à manhã, um deputado, quando vem para deputado, durante os 4 anos que aqui está, não pode ter qualquer tipo de valorização académica, e altera-se o estatuto nesse sentido, acaba-se com o artigo 15. Mas enquanto ele cá estiver, eu acho que inequivocamente aos deputados deve ser, como diz a própria norma, salvo erro, deve ser disponibilizada a melhor das soluções que existem no estatuto. Ora, a melhor das soluções para faltas é a justificação, também não é ignorar as faltas, não é? Não pode ser marcar a presença uma coisa em que o deputado não teve. Mas é a justificação de faltas. Portanto, do meu ponto de vista, eu revejo-me no parecer da senhora deputada. Sr. Deputado José Manuel Pereira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu acompanho o teor do parecer e votá-lo aí favoravelmente. Na verdade, enfim, a questão genérica da prevalência das funções parlamentares sobre outras funções é uma questão da maior importância, evidentemente. Como sabem, e não vou fazer-vos perder tempo sobre isso, a maneira que, enfim, eu, o grupo parlamentar a que pertenço, encontramos de afirmar isso, de plasmar isso na lei, passa pela defesa de um regime muito específico de dedicação exclusiva no exercício da função de deputado. Mas do que estamos aqui a tratar, na verdade, não é isso. Do que estamos aqui a tratar é de saber se qualquer que seja o regime que esteja em vigor, seja ele de exclusividade ou não, se há lugar ou não à justificação de faltas por determinadas circunstâncias. Não é o exercício de nada, são determinadas circunstâncias. E na verdade, enfim, eu creio que faz todo sentido, é uma questão de, enfim, se quiserem, de bom senso, enfim, creio eu, consagrar entre as, enfim, as possíveis circunstâncias que possibilitam a justificação de uma falta, para além daquelas que dizem respeito à vida pessoal, mais de natureza, se quisermos, privada, familiar, enfim, que estão plasmadas na lei, algumas outras, e dentre elas, justamente, a valorização académica. Portanto, não tenho nenhuma, não me mete a mim qualquer tipo de confusão ou de qualquer tipo de hesitação esta, digamos, a consagração desta hipótese. Apenas um à parte, mas que é meramente um à parte, pena tenho que a lei esteja construída desta maneira, compreendo perfeitamente, é a valorização académica e, portanto, é nessa perspectiva que as coisas estão escritas. Eu gostaria que, enfim, a lei também passasse a consagrar a participação em atos académicos, não apenas enquanto aluno, mas também enquanto professor e membro de júris. Dava-me imenso jeito, já tive que Eu sei. Não, exatamente. Portanto, eu sei que as coisas são diferentes. Disse que era uma parte, e é realmente uma parte desajeitada, como sempre. Mas pronto, isto para dizer que, por estas razões, entendo que o parecer deve ser aprovado, e assim votarei.
Obrigado, Sr. Deputado António Carlos.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, há aqui um ponto prévio que eu não posso deixar de chamar a atenção e que se prende com o último parecer que nos foi solicitado relativamente ao regime das faltas. Se bem se recordam, esse parecer foi solicitado pelo Sr. Vice-Presidente Jorge Lacão, em que se pretendia obter um esclarecimento por parte da Subcomissão de Ética e o desejo de que se criasse, de alguma forma, uma uniformização quanto ao critério. E eu não posso deixar de estranhar que, tendo sido votado esse parecer na Subcomissão de Ética, e sendo esse o entendimento da Subcomissão, que quem depois nos pede o parecer tenha tido na primeira comissão, tenha ido manifestar a sua discordância e feito uma declaração de voto contra aquilo que tinha sido o entendimento encontrado por esta Subcomissão. Eu compreendo perfeitamente que ninguém é obrigado a ter a mesma opinião. Agora, se se pede a opinião a alguém, pelo menos que se ouça a opinião e não se procure depois destruir aquilo que foi a solução que foi encontrada face ao Estatuto. Porque é evidente que uma coisa é aquilo que as pessoas podem desejar do ponto de vista de iura constituendo, como o Sr. Presidente chamou a atenção e bem, ou seja, que se altera a lei num determinado sentido. Outra coisa completamente diferente é o que é que está previsto no Estatuto atualmente. E no Estatuto atualmente, eu não tenho a menor dúvida de que, em relação ao trabalho político ou partidário, é uma justificação de falta. E que o modelo que está atualmente construído no Estatuto de Deputado não é sequer um problema que tenha a ver com a questão da exclusividade. O atual Estatuto foi criado, e as normas que foram criadas foram no sentido de dificultar aos deputados a faculdade de suspender o seu mandato, de modo a evitar a lógica da rotatividade dos mandatos. E por isso mesmo é que, se se diz aos deputados que não podem suspender o mandato e se limita a possibilidade de suspensão de forma muito rígida, A solução que em seguida teve que ser encontrada foi, obviamente, encontrar soluções para as faltas dos deputados, porque eu acredito perfeitamente que se o seu deputado Paulo Rios de Oliveira, que nos pede aqui um parecer, pudesse suspender durante a semana que tem que estar no estrangeiro, que o faria. Agora, quando o estatuto o impede de o fazer, o mesmo estatuto criou a possibilidade dele justificar faltas. E justificar faltas com aquilo que é a verdadeira justificação. Porque os problemas que têm havido na Assembleia com a justificação de faltas têm sido com o fundamento dessa mesma justificação. Porque se falta para, por exemplo, se ir a um jogo de futebol, essa falta deve ser justificada ou não deve? E se essa justificação deve ser atividade política, força maior, ou se pura e simplesmente não há uma justificação, o problema está aqui. Não é quando estamos a falar de um autarca que, infelizmente, o Sr. Presidente de Câmara resolveu que marcava as reuniões para a altura mais difícil para esse deputado, que ao mesmo tempo é autarca, que a lei permite que tenha essa função também. Deve o parecer ir no sentido de dizer que não é possível justificar ou de encaminhar para soluções em que, na realidade, o deputado vai invocar, por exemplo, trabalho político com natureza confidencial para ser justificada pelo líder parlamentar, quando não é isso que está em causa e é evidente que a justificação está ao abrigo do estatuto. E eu não posso deixar de chamar a atenção, tal como chamei a atenção no anterior debate sobre a questão da justificação das faltas por trabalho político de deputados que ao mesmo tempo são autarcas, para aquilo que é a jurisprudência do Tribunal Constitucional, quando nos chama a atenção que as normas limitativas de direitos, como é o caso desta, devem ser interpretadas de forma restritiva, não podem ser interpretadas de forma extensiva, nem de forma analógica. E aquilo que é a razão da discordância em relação àquilo que é a justificação de faltas e que se prendem com o exercício do mandato e com a possibilidade de perder o mandato, têm que ser interpretadas de forma restritiva, não podem ser interpretadas nem de forma extensiva, nem de forma analógica. E só este critério, basta este critério para colocar em crise aquilo que tem sido a fundamentação de quem está contra a possibilidade de fazer esta justificação de faltas. Porque, na realidade, desculpem que diga, aquilo que eu retiro dessas intervenções é que estão é contra o atual estatuto e pretendem alterar o estatuto. E se assim é, devem alterar o estatuto. Não é dizer que no estatuto está uma coisa que não está. E é essa a razão da minha divergência em relação à forma como têm sido justificadas as posições de quem está contra estes pareceres que têm sido pedidos à submissão de ética, que a submissão de ética é o que tem a cavaliar. Se calhar, se faz sentido estar a dar estes pareceres, quando depois a consequência é, obviamente, estarmos a pronunciar-nos sobre um poder que não é da submissão, é do Sr. Presidente da Assembleia, e em que os senhores vice-presidentes depois continuarão a decidir, como muito bem entenderem, no âmbito daquilo que forem os poderes que lhes forem delegados. E, portanto, não podia deixar de fazer esta nota.
Nos solicita. Sr. Deputado Jorge Machado também pediu a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Eu vou-me cingir à questão concreta, não fazer nenhuma consideração relativamente às normas de substituição, à suspensão do mandato, nem uma alternativa ou uma putativa alteração àquilo que é o estatuto em sede da outra comissão que todos nós, salvo erro, participamos. Isso é para, naturalmente, para as iniciativas dos grupos parlamentares, assim farão em conformidade com essa mesma discussão, sendo que a suspensão de mandato tem histórico neste Parlamento, não é? E tem um passado, todos nós nos recordamos também das situações inconvenientes que provocaram substituições de mandato. No caso concreto, ou a excessiva substituição de deputados e rotatividade de deputados, portanto, todos estamos recordados disso. No caso em concreto, eu julgo que não é o caso tem que ser enquadrado naquilo que ele está a ser efetivamente colocado. Primeiro, acho que o Sr. Deputado Paulo Rios tem toda a legitimidade e fez muito bem em colocar a questão a esta comissão. Provavelmente eu faria o mesmo para ficar de alguma forma salvaguardado relativamente a uma interpretação das normas. Portanto, acho que isso é perfeitamente legítimo da parte dele. E julgo que o motivo é atendível. Nós não podemos colocar no mesmo patamar aquilo que é a falta para uma valorização académica de participação como profissional na empresa AB, ou BEC, ou num cargo de gestão, ou noutra, falta de outra natureza. Portanto, nós temos que enquadrar isto na questão concreta que é a valorização académica dos deputados, que está, como o Sr. Presidente disse, previsto no Estatuto, e é algo que deve merecer a justificação de falta. E, portanto, no nosso entender, acho que o parceiro está feliz nessa perspectiva de encontrar a norma equivalente, não é? Que permite também, noutros setores da nossa sociedade, justificar faltas para a valorização académica, leia-se no Código de Trabalho relativamente ao trabalho do estudante, por exemplo, e mesmo na administração pública também temos normas que o permitem essa mesma valorização. Portanto, a valorização académica é algo que deve ser incentivado, promovido, e não deve haver criação de obstáculos para a mesma. E, portanto, nesse sentido, nós estamos de acordo com o parecer e acho que não é excessivo extrapolar para outras situações que são de natureza completamente diferente. Se queremos rever aquilo que é o regime de justificação de faltas e o regime de suspensão, que se faça essa discussão na devida sede, neste momento, com o enquadramento legal que temos, com a situação concreta, que eu acho que até diria, se nós neste momento estivéssemos a discutir a justificação das faltas, eu diria que a valorização académica, a falta para a valorização académica devia ser atendida. E, portanto, não tenho nenhum problema em aprovar o parecer, porque mesmo que estivesse a discutir a natureza das faltas, estaria de acordo com essa prerrogativa. E, portanto, Sr. Presidente, votaremos favoravelmente ao parecer proposto.
Sr. Deputado Fernando Anastácio, depois vê-se.
Sim, eu também vou ser breve. Duas ou três notas. Primeiro, relativamente à questão do tratamento que teve o nosso anterior parecer e depois da sua apreciação na primeira comissão e, obviamente, a posição que cada um tomou, cada um é responsável pelas suas posições e não sou eu que vou agora aqui fazer a defesa, seja de quem for. Portanto, obviamente que eu entendo que cada um tem também toda a legitimidade para sustentar as posições que entende e, obviamente, inclusive, expressar enquanto membro de um órgão portanto, o seu sentido de voto sobre uma decisão sobre esse mesmo órgão. Portanto, sem prejuízo, podemos levantar-se aqui a questão que esteve na origem de o ter pedido, mas isso é outra questão de outra natureza. Aliás, isso até entronca de alguma maneira em algumas dúvidas que eu até tenho, que nós, Comissão de Ética, tínhamos que estar aqui sobre esta. Portanto, isso é uma competência específica da Presidência, da Mesa, da Assembleia da República, e portanto, mas não vamos entrar agora por aí. Lávaro, e eu vou ser muito claro sobre a questão. A minha primeira intervenção foi essencialmente colocada numa perspectiva reflexiva. Aliás, não tive cuidado de dizer que não se trava, não tenho nada contra. Aliás, acho que é um motivo atendível, perfeitamente atendível a formação académica. Entendo, por exemplo, que a forma como o texto está redigido no Estatuto dos Deputados nomeadamente o artigo, mas está lá, não estou a pôr em causa, está lá. É relativamente abrangente, quer dizer, se me permitem pôr a questão nestes termos, e por isso, mas isso é uma discussão para ter noutro momento. E se calhar acho que esta reflexão que temos tido, que vindo a ter sobre ela, justificará ter, e acho, aliás, deixei de alguma maneira, pelo menos subentendido essa a ideia de que defenderia que noutro sítio nós teremos que se calhar voltar a este tema, sem prejuízo de entrarmos no estatuto da discussão, não é agora no estatuto da discussão de se é do regime em que se exerce o mandato, porque obviamente, independentemente desse regime, a questão das faltas colocar-se-á sempre, não tenho dúvidas sobre isso, isso será sempre uma matéria, e quais os motivos atendíveis às faltas ou não, e obviamente depois a valoração do que é que está, também deve estar nessa medida. Bom, relativamente aqui a esta questão em concreto, obviamente que ela é diferente da outra naquela vertente do exercício. Aqui, obviamente, temos também uma norma clara, podemos concordar ou não com ela no artigo 15, no número 2, é evidente que há bocadinhas a questão que eu coloquei, posto essencialmente num outro plano. Eu não tenho dúvidas sobre a interpretação estritamente literal do que aqui está, e arrimando dos argumentos, concordo com eles, que, nomeadamente que aqui aduziu há pouco, Sr. Deputado, sobre a questão de sendo matéria de direito, tanto
portanto, direitos, ter aqui uma interpretação restritiva não fará sentido. Portanto, nas limitações temos que ter uma interpretação restritiva dessas mesmas limitações, sobre isso não tenho também grandes dúvidas, e por isso a minha intervenção foi essencialmente colocada nesse plano e no outro plano também. Dúvidas também havia da outra situação. E eu não quero que fique aqui, e compreendo o argumento, também concordo que eu estaria sempre numa discussão, quando estivéssemos a valorar aquilo que é os motivos da justificação da falta, a valorização académica, para mim, seria também um argumento de justificação. Não tenho dúvidas sobre isso, mesmo num outro plano, defenderia esse ponto de vista. E, portanto, para que não fiquem aqui equívocos, sem prejuízo de reiterar todas as reservas que tenho sobre este entendimento e para que surja daqui algum consenso, irei até, digamos, pronto, juntar-me aí, digamos assim, ao consenso generalizado sobre a apreciação do parecer e votarei favoravelmente o respectivo parecer.
Obrigado, Srs. Deputados. O Sr. Deputado Fernando Anastácio, pelo seu esforço de compromisso, que acho que é bom, de qualquer maneira. Vou então pôr à votação. Quem vota contra, quem se abstém, fica aprovado por unanimidade. Eu vou ler, pedi só mais um minuto aos Srs. Deputados. Vou ler então como é que fica a substituição do deputado. Ficaria: analisados os documentos pertinentes que a Comissão dispõe, verificou-se que, face à manifestação de impossibilidade da assunção do mandato pela candidata Teresa Rabasso Pires, conforme documento em anexo, o cidadão indicado é realmente o candidato seguinte do Partido Comunista Português, que deve assumir o mandato, conforme lista apresentada a sufrágio, no concernente ao respectivo círculo eleitoral. Portanto, é isto. Srs. Deputados, nos outros assuntos, só duas coisas. Os Srs. Deputados recordar-se-ão que aqui há uns tempos, a propósito do histórico que muitas vezes nós pedimos aos serviços para consultarem relativamente a questões concretas que nos são aqui colocadas, tínhamos pedido aos serviços para elaborarem uma espécie de um levantamento do histórico para para ele poder ser consultável por toda a gente e, portanto, para não estarmos sempre dependentes. Nesse sentido, os serviços apresentaram na segunda-feira uma coisa que chamaram coletânea sobre a aplicação do Estatuto do Deputado, fazendo algum levantamento do histórico aqui existente. E eu vou pedir aos serviços para distribuírem por todos os senhores deputados. Eu próprio já comecei a lê-lo, mas acho que vai ser distribuído em bruto conforme os serviços fizeram, pedindo a todos nós que possamos ter um olhar crítico sobre aquilo e, se tivermos sugestões a fazer para poder ser aperfeiçoado, para depois poder ser enviado para a primeira comissão e, eventualmente, até poder ser, depois decidiremos aqui entre nós, poder ser consultável por outras pessoas, por outras entidades, até porque normalmente os pareceres aqui da comissão, a não ser nos casos em que tocam aspectos concretos de matéria de natureza judicial, não são necessariamente reservados, mas isso veríamos depois. Eu vou mandar distribuir com o pedido de todos olharem para aquilo tranquilamente, se tiverem sugestões a fazer, não deixem de as fazer, para a gente ver se estabiliza depois um documento e depois logo decidiremos para que é que este documento serve, se é só para nós, se é para mais alguma coisa. A segunda e última questão nos outros assuntos era solicitar a confirmação só ao Sr. Deputado Jorge Machado relativamente àquela autorização do processo em que estão arrolados vários, com testemunhas, vários deputados do Partido Comunista. O Sr. Deputado pediu para poder ser autorizada a sua participação presencial. Para não se estar a fazer isto às pinguinhas, desculpe o termo, mais algum dos outros... Não, os outros mantêm-se por escrito. Portanto, é só o seu é que se altera. Ok. Por mim, não sei se alguém tem mais outro assunto, estamos acabados hoje. Obrigado.